Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2015. Aqui em Washington, o céu está nublado, a temperatura é de 20 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia e eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Alfredo Tavares Santos. Notícias principais a esta hora. Síria afirma-se pronta a participar em conversações de paz. Presidente Barack Obama homenageou cristãos alvos de perseguição. Brasil lança o aviso a mulheres grávidas. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais a esta hora com o Márcio Miguel.
O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio afirmou que o seu país está pronto a participar em conversações de paz em Genebra, sem qualquer interferência estrangeira. Walid Mualem fez tal declaração uma semana depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado um plano internacional para o início de um processo de paz para pôr termo à guerra civil na Síria. Mualem não explicou o que queria dizer com a interferência estrangeira, mas disse que o governo de Damasco espera que o diálogo possa criar um governo de unidade nacional na Síria.
O presidente americano Barack Obama homenageou um comunicado aos cristãos perseguidos em todo o mundo, em particular aqueles que estão impedidos de celebrar o Natal, um dos mais importantes dias do calendário cristão. Obama afirmou que ele e a primeira-dama peçam naqueles que foram expulsos das suas terras devido à violência e à perseguição, particularmente no Médio Oriente, onde o grupo Estado Islâmico silenciou o tradicional toque de sinos nas igrejas. O presidente americano afirmou unir-se em oração às pessoas ao redor do mundo para pedir a Deus proteção aos cristãos e aos fiéis de outras religiões também perseguidos, bem como pelos homens e mulheres que trabalham nas Forças Armadas Americanas, na diplomacia e missões humanitárias, visando levar esperança às nações. Recordamos que a Somália e o Brunei, dois países islâmicos, proibiram as celebrações de Natal.
O Brasil lançou um aviso às mulheres grávidas para que permaneçam dentro de casa e evitem ser picadas por mosquitos durante o verão, face a uma aparente relação entre o vírus de mosquito e os bebés que nascem com defeitos físicos. O Ministério da Saúde brasileiro indicou esta semana a ocorrência de 2.782 casos de microencefalias em crianças nascidas este ano, em comparação com 147 casos ocorridos no ano passado. A condição pode causar problemas de desenvolvimento e, por vezes, morte prematura. Os casos parecem estar relacionados com a infecção durante a gravidez por parte da mãe com vírus Zika.
Muhammad Buhari, o presidente da Nigéria, afirmou que o seu país venceu tecnicamente a guerra contra o Boko Haram. Buhari disse que o Boko Haram já não tem capacidade de levar a cabo ataques convencionais contra forças de segurança ou centros populacionais e disse que o grupo recorria agora a engenhos explosivos improvisados. Na campanha presidencial no início do ano, Buhari prometera derrotar o Boko Haram. Contudo, críticos da administração dizem que ele está a exagerar e sublinham que o Boko Haram continua a levar a cabo ataques suicidas diários e que ele estrou as suas ações ao Níger, aos Camarões e ao Chad.
E por último, a polícia belga deteve mais um indivíduo suspeito dos atentados de 13 de novembro em Paris, anunciou a Procuradoria-Geral daquele país. Trata-se de Abdullah C., nascido em 1985, de nacionalidade belga, e suspeito de assassinatos terroristas e participação nas atividades de um grupo terrorista. O porta-voz da Procuradoria informou que o suspeito terá mantido contactos telefónicos com Hasna Aita Bulashen, prima do suposto organizador dos atentados, Abdelhamid Abaoud, entre o momento dos ataques e a operação policial que resultou na morte dos dois em Paris. 130 pessoas perderam a vida e mais de 300 ficaram feridas nos ataques de Paris.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O Natal de 2015 está a ser visto por muitos angolanos como o mais caro do que se tem memória desde o fim da guerra. Sem os tradicionais 13º mês e cabaz de Natal por parte de muitas empresas, os trabalhadores queixam-se dos preços dos produtos que aumentaram e muito neste ano de crise económica e financeira. A Voz da América ouviu cidadãos que se queixam dos preços dos cabazes de Natal deste ano. Coco Mokuta.
Enquanto o saco de arroz e balde de tomates subiu cerca de 100% no último ano, a fubá de milho aumentou quase 30% e o preço da cebola triplicou, todos os produtos básicos e sempre presentes nas mesas dos angolanos. Este ano, com a crise que se vive no país, populares em Luanda reclamam da subida dos preços e lamentam não poder celebrar o Natal como gostariam.
Os preços estão muito elevados, principalmente nos táxis. Eu saí do 30 para a Vila de Viana, os táxis estão a cobrar 500 kwanza, sem falar nas compras. Os preços estão muito elevados, mas muito elevados mesmo.
Do meu ponto de vista, está mesmo sempre alterado. Apesar de tudo, né, que dizem que é o crise, né, as coisas subiram mesmo de uma forma maior.
Os preços estão um pouco acima, né? Digamos que normalmente esse bolo eu comprava a mil e pouco, agora com a subida.
Frente à exorbitante subida do custo de vida, ao mesmo tempo que o desemprego continua a ganhar espaço, os cidadãos gostariam de ver um controle dos preços dos produtos, ainda que seja nesta época do ano.
Alguém tem que ver isso, não é? Tem que começar a fiscalizar, tem que começar a ver. Os fiscais têm que começar a entrar em cada loja, em cada supermercado, para poderem ver. Os preços estão muito altos e nós não estamos a conseguir. Eu vejo que esse Natal vai ser o Natal mais triste para algumas famílias, no caso, não é? É o Natal mais caro.
Ao contrário do que tem sido tradicional, muitos empregos não pagaram o 13º mês, nem o cabaz de Natal. Ambos bônus ajudavam a enfrentar os gastos nesta época. Entretanto, apesar da crise, Luanda está mais bonita. As ruas, na sua grande maioria, com uma iluminação deficiente durante todo o ano, ganham luz e cores que traduzem um pouco de espírito natalício. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. Vamos agora para a cidade de Namibe, uma cidade considerada uma das melhores em Angola em termos de artefactos luminosos, simbolizando o que devia ser a alegria contagiante do povo do litoral de sul de Angola. Armando Chicoca.
A ausência do poder de compras auto-exclui angolanos da festa natalícia.
O custo de vida subiu, porque imagina, a pessoa que ganhava há 2-3 anos atrás 20 mil, até aqui o salário mantém-se. O poder de compra baixou muito. Nós trabalhamos na segurança privada. O salário nunca sobe. E as coisas subiram de uma maneira em que não temos como.
A cidade de Namibe pode ser uma das melhores do país em termos de artefactos luminosos, simbolizando o que devia ser a alegria contagiante deste povo do litoral sul de Angola. O administrador do município de Namibe, João Guerra, garantiu isto mesmo na rádio estatal local, quando igualmente prometeu que equipas de limpeza dos serviços comunitários trabalharão durante esta quadra festiva 24/24 horas para manter a cidade limpa. Por seu turno, a Polícia Nacional também garantiu uma festa tranquila aos cidadãos, tendo destacado cerca de 2 mil agentes em todos os municípios da província do Namibe. Os operativos policiais apresentaram publicamente os meios a serem empregues, percorrendo todos os bairros da cidade do Namibe, ato complementado com apelos ao civismo, também colocando disponíveis terminais telefónicos para os cidadãos em caso de emergência policial. Mas como diz a Sagrada Escritura, em Mateus 4, versículo 4, não é só do pão vive o homem. A Voz da América percorreu os vários recantos da província e ouviu os cidadãos sobre como se prepararam para esta quadra festiva que tem o sabor de 40 anos da independência nacional.
Isabel, GPL de Quenya. Não tenho nada para oferecer nas minhas crianças. Estou mesmo mal. E só o governo consegue explicar isso. Óleo está 400, arroz está 150, massa está 250.
Eu gostaria que o governo arranjasse uma cozinha comunitária a abrigar essa gente desfavorecida para que sorriam também num dia da família.
Nas terras do Carneiro, município do Virei e do município da Bibala, os autóctones, maioritariamente mucubais, apesar de alguns deles desconhecer a festa de Natal e do Ano Novo, a contas com a fome, sobrevive do fruto silvestre. Mas ainda assim, alguns aproveitaram a oportunidade para mandar os candandos ou saudação aos amigos. No seio das mulheres zungueiras, a opinião diverge.
Bolo, não vão comer bolo. Está mal mesmo. Vocês hoje estão a vender, amanhã também vamos vender. Não vão comer bolo.
Como a oportunidade faz ladrão, os também conhecidos Kinglas, alguns aproveitaram os microfones da Voz da América para saudar amigos e parentes pelo mundo fora.
Aqui fala o Rogério Pedro Chilim. A Deus que nos proteja até agora no fim do ano, ao governo, especialmente para o Dr. Abel Chivocovoco e os meus filhos que passem bem. Eu lhes amo muito.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E do Namibe vamos para a província de Malanje, onde se registra a ausência de energia e água, sinónimos de incompetência, segundo algumas pessoas. Isaías Soares.
O político que discursou nos últimos dias para militantes, amigos, simpatizantes e crianças curiosas admitiu que, apesar dos rios Quis e Kwanza passarem pela localidade, o governo do MPLA não consegue satisfazer as necessidades do eleitorado.
Com o rio que passa aqui, os dois rios que passam aqui, podíamos ter água nas nossas casas, podíamos ter energia nas nossas casas, podíamos ter luz à noite para podermos passear com a nossa esposa, passear com a nossa namorada, passear com os nossos irmãos, brincar as nossas brincadeiras de cangandala à noite em medo da escuridão.
O secretário executivo nacional da coligação afirmou ainda que mudanças que se impõem no país não é de perseguir o chefe de Estado angolano e seus familiares próximos. Leonel Gomes quer descanso e paz para o presidente da República aprender a dirigir Angola com os coligados da Convergência Nacional de Salvação do País.
Estamos a dizer mudança, nós não queremos uma mudança qualquer. Nós não queremos uma mudança que muitos estão a protagonizar de perseguir o mais velho Eduardo Santos, os seus filhos ou a sua família. Essa mudança não é da Casa Sé. O mais velho vai sair, vai descansar, vai ser respeitado. O mais velho vai aprender conosco como é que se governa Angola, porque nós amamos Angola, não pela sua riqueza, como eles fazem, mas amamos Angola pelos angolanos e pelas angolanas.
Os secretários nacionais para a mobilização e organização e o seu adjunto Serafim Capendo Lourenço Simão e Vítor António Domingos Sena, respectivamente, e o representante ao nível da província, Carlos Xavier Luiz Lucas, testemunharam a deslocação do deputado a Cangandala. A cerimônia encerrou com o ingresso de novos militantes, abraços e beijos com os habitantes da sede municipal de Cangandala. Isaías Trasimalães para a Voz da América.
E vamos agora para o Kwanza Sul. A coligação liderada por Abel Chivocovoco acredita que a sua organização, que aliás se transformará em partido no próximo ano, estará em condições de disputar de igual para igual com as demais forças nas eleições de 2017. Em conversa com a Voz da América, o secretário da Casa CE no Kwanza Sul analisou o ano que termina agora e perspectivou os desafios futuros. Fernando Caetano.
Domingos Francisco Sobral sustentou que o ano de 2015 para a Casa CE foi um ano de expansão política nas comunidades. O político teceu tais considerações quando, em exclusivo, a Voz da América fazia o balanço da atividade política da coligação no ano prestes a findar e perspectivas para 2016. Para Sobral, o programa de expansão política foi cumprido apenas a 55%. A Casa CE no Kwanza Sul tem estruturas funcionais em apenas 14 comunas, o que, no entender do político, muito trabalho há pela frente.
É verdade que ainda há coisas a fazer, porque uma não fizemos porque não tivemos condições, mas também outra porque nos foram impostos tivemos algumas condições que não foi possível.
Domingos Sobral disse que a partir de janeiro entrarão para o processo das conferências municipais e fevereiro ou março a conferência provincial, que vai proporcionar condições para nos dias 11, 12 e 13 de março a realização do segundo congresso extraordinário da Casa CE, o que apelidou de Congresso da Transformação. Só depois as atenções estarão viradas para a preparação das eleições de 2017, que acredita não serão fáceis.
Acredito que já não vamos repetir 2012, porque participamos nas eleições de 2012, até consideramos uma aventura. Foi uma aventura que fizemos porque não tínhamos condições nenhuma, o cidadão não nos conhecia. Agora estamos a nos preparar, agora estamos a ser conhecidos a partir do campo e da cidade, estamos a ser conhecidos. Acredito que a batalha não será fácil.
Domingos Sobral diz estar confiante na vitória da coligação, pese embora as condições financeiras apontarem para a grandeza do MPLA, mas advoga haver crença e credibilidade no seio da população ávida de mudança, caso não haja imposição do maioritário no momento da votação. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Oito horas, 16 minutos em Angola, 12 horas, 16 minutos aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser a emissão de quinta-feira, dia 24 de dezembro de 2015, da Voz da América, uma edição dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Ouvintes, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Como temos vindo a anunciar, a edição especial de amanhã Natal terá muita música, também boas festas dos amigos e eventos de Angola e ainda nomes do mundo da religião, como Dom Imbamba e das artes e espetáculos, como Bonga e Valdemar Bastos. Boas festas! E agora vamos para a província da Huila, onde as autoridades esperam ver concluídas algumas obras inacabadas no presente exercício económico, no próximo ano de 2016. Do Lubango, detalhes com o Teodoro Albano.
A conclusão de infraestruturas, como vias de acesso que iriam facilitar a circulação rodoviária, cada vez mais caótica na capital da província da Huila, e a construção de mais salas de aulas e postos de saúde enquadrados no programa de investimentos públicos, viram-se afetadas pela crise económica e financeira provocada pela queda do preço do petróleo. O sinal evidente e visível é a quantidade de obras abandonadas em várias artérias da cidade. O governador da província, João Marcelo Chiping, apesar de tiver um ano difícil em 2016, já definiu o setor da educação como aquele que irá receber a maior fatia da proposta de orçamento da região.
Nos serviços públicos gerais, 14,92%. Educação, 49,09%. Saúde, 20,19%. Proteção social, 2,54%. Habitação e serviços comunitários, 12,96%. Agricultura, silvicultura, pesca, 0,3%.
Numa altura em que se fala da necessidade de diversificação da economia e de maior aposta na agricultura, numa zona em que a seca faz vítimas, sobretudo no sul da província, apenas 0,03% do orçamento estão destinados ao setor. João Marcelo Chiping admitiu a mediocridade do valor atribuído para a agricultura em 2016, mas explicou-se assim sobre o facto.
Esse dado parece baixo, mas não é, porque esse setor tem outros participantes do setor privado, onde serão alocados recursos diretamente para os bancos comerciais para que eles possam desenvolver a sua atividade empresarial.
O governador da província da Huila, João Marcinho Chiping, durante o discurso proferido na cerimónia de cumprimentos de fim de ano na cidade do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Música. 18 horas, 19 minutos, 35 segundos em Angola. Espaço agora para o Álvaro Lugero Andrade e o desporto.
E no desporto, as equipas angolanas podem usar até 5 jogadores estrangeiros em simultâneo no Girabola 2016, decidiu a Assembleia Geral Extraordinária da Federação Angolana de Futebol. Outras medidas saídas da reunião são o processo de penalização por 5 cartões amarelos e o pagamento indireto dos custos de arbitragem. Mas há mais novidades. Todos os treinadores que orientam equipas no Girabola 2016 devem possuir a licença C da Confederação Africana de Futebol. O técnico português Joel de Castro já não é treinador do Boa Vista da Praia de Cabo Verde. O anúncio da interrupção do contrato de 2 anos que ligava as duas partes foi colocado hoje na página do Facebook da equipa achadrezada da capital do arquipélago. Contudo, a direção do clube agradeceu o empenho e a dedicação evidenciados por Joel de Castro no comando do Boa Vista. De igual modo, o técnico luso agradeceu aos intervenientes que lhe conduziram ao único título pelo Boa Vista no período em que esteve à frente da equipa. Na Inglaterra, Luís Van Gaal continua no olho do furacão. Depois de ontem ter exigido um pedido de desculpas à imprensa britânica por esta ter noticiado que José Mourinho ia ocupar o seu lugar no comando técnico do Manchester United, os meios de comunicação ingleses responderam esta quinta-feira ao treinador de forma dura. Por exemplo, o diário The Sun foi mesmo mais rígido, dedicando toda a sua capa ao técnico com um título irónico. Luís Van Gaal exige desculpas. Portanto, desculpe. Seguindo-se 5 subcapítulos bastante críticos da sua gestão à frente do United. Entretanto, o capitão Wayne Rooney, em declarações à Sky Sports, disse haver muita gente a falar e a escrever, mas na realidade não sabem o que está de facto a acontecer. Estamos a trabalhar muito, a lutar ao lado técnico para conseguir resultados e dar a volta à situação, garantiu Rooney. O espanhol Pep Guardiola prepara-se para oferir um salário de rei no Manchester City. Segundo o diário alemão Bild, o técnico espanhol já acordou tudo com o conjunto inglês, uma informação ainda não confirmada pelas partes, e vai ter à sua espera um salário de 25 milhões de euros por cada uma das 3 épocas no City. O vencimento é o dobro daquele que Guardiola oferece no Bayern Munique, que já anunciou Carlo Ancelotti como técnico na próxima temporada. Na NBA, com 22 pontos marcados no triunfo sobre Brooklyn Nets, Dirk Nowitzki ascendeu ao 6º lugar da lista dos melhores marcadores da história da competição. O gigante alemão, que agora totaliza 28.609 pontos, ultrapassou Shaquille O'Neal na lista de jogadores com mais pontos na liga, classificação há muito liderada pelo lendário Kareem Abdul-Jabbar. À frente de Nowitzki estão ainda Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan e Wilt Chamberlain. Finalmente, o bilionário russo Mikhail Porkhov, sócio maioritário dos Brooklyn Nets, concluiu a aquisição total da equipa da NBA e nem o Barclays Arena, recinto onde joga, escapou aos seus milhões. Agora ele investiu no total 285 milhões de dólares. Com esta aquisição, o bilionário russo, que em 2012 defrontou Vladimir Putin nas eleições presidenciais, é dono de 100% da equipa de basquetebol, que em 2012 mudou-se de New Jersey para Brooklyn. Foi assim o desporto neste 24 de dezembro. A todos um Feliz Natal.
A situação na fronteira sul-africana de Lebombo com Moçambique é caótica. Uma criança morreu por causa de intenso calor e um agente da polícia sul-africana foi agredido por viajantes cansados com morosidade no atendimento. Simeão Panguana.
A polícia foi forçada a usar jato gasoso de pepino para controlar a fúria popular. A zona de atendimento no quilômetro 7 em Comatipot está entupida desde ontem à noite. Dezenas de milhares de moçambicanos, mineiros e turistas estão a caminho de Moçambique para passarem as festas do Natal com familiares e nas belas praias moçambicanas. Mas o processo de tramitação de documentos de viagem e de bens nos escritórios da migração sul-africana é bastante lento. Formou-se então fila de carros com cerca de 10 quilômetros. Crianças, idosos e mulheres estão debaixo de sol escaldante na fronteira. As pessoas estão cansadas com oficiais da polícia da África do Sul.
Fronteira, tem pessoas que chegaram antes de ontem até hoje. Nós que chegamos ontem, ainda estamos aqui, vamos ser amanhã. Isso aqui não é boa coisa, porque o governo sul-africano come por nós e deve nos atender bem, não nos tratar como animais, porque nós somos animais.
Estamos a passar mané, água, nem uma sante para a gente comprar, nem nada. Os buers estão a fazer passar mal. Estamos a passar mal.
São os burros.
Os surdos africanos. Nós estamos a meter dinheiro aqui na terra deles, mas estamos a passar mal. Não nos consideram como gente.
Temos crianças a partir de 6 até aqui, ainda não comeram nada.
A operação da quadra festiva é conjunta, envolvendo oficiais da migração, alfândegas e polícias da África do Sul e de Moçambique. Mas os moçambicanos não têm voz ativa porque o processo decorre neste momento no território sul-africano. Para os viajantes, oficiais sul-africanos estão mesmo a agir com má fé contra moçambicanos, fazendo recordar a xenofobia contra imigrantes africanos no início deste ano na África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, Ecomatipote.
E agora vamos para a música com que nos despedimos nesta véspera de Natal. A equipa que trabalhou para vós hoje aqui nos estúdios em Washington, despedimos-nos com Mariah Carey, All I Want for Christmas.
I don't want a lot for Christmas.
Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora da emissão da Voz da América desta quinta-feira, o dia 24 de dezembro, uma emissão destinada essencialmente a Angola. Para todos, votos sinceros de boa noite, boas festas. Dentro de momentos vão ficar com Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: governo sírio diz que está pronto a participar em conversações de paz. Forças governamentais iraquianas continuam a ofensiva no centro de Ramadi. O presidente nigeriano diz que Boko Haram está tecnicamente derrotado. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção, o Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A situação na fronteira sul-africana de Lebombo com Moçambique é caótica. Uma criança morreu por causa do intenso calor e um agente da polícia sul-africana foi agredido por viajantes cansados com amorosidade no atendimento. Simeão Ponguano, com mais detalhes.
A polícia foi forçada a usar jato gasoso de pepino para controlar a fúria popular. A zona de atendimento no quilômetro 7, em Comatipot, está entupida desde ontem à noite. Dezenas de milhares de moçambicanos, mineiros e turistas estão a caminho de Moçambique para passarem as festas do Natal com familiares e nas belas praias moçambicanas. Mas o processo de tramitação de documentos de viagem e de bens nos escritórios da migração sul-africana é bastante lento. Formou-se então fila de carros com cerca de 10 quilômetros. Crianças, idosos e mulheres estão debaixo de sol escaldante na fronteira. As pessoas estão cansadas com oficiais da polícia da África do Sul.
Fronteira, tem pessoas que chegaram antes de ontem até hoje. Nós que chegamos ontem, ainda estamos aqui, vamos ser amanhã. Isso aqui não é boa coisa, porque o governo sul-africano come por nós e deve nos atender bem. Não nos tratar como animais, porque nós somos animais.
Estamos a passar mané, água, nem uma maçante para a gente comprar, nem nada. Os buers estão a fazer passar mal. Estamos a passar mal.
São os buers.
Os sul de africanos. Nós estamos a meter dinheiro aqui na terra deles, mas estamos a passar mal. Não nos consideram como gente.
Temos crianças a partir de 6 até aqui, ainda não comeram nada.
A operação da quadra festiva é conjunta, envolvendo oficiais da migração, alfândegas e polícias da África do Sul e de Moçambique. Mas os moçambicanos não têm voz ativa porque o processo decorre neste momento no território sul-africano. Para os viajantes, oficiais sul-africanos estão mesmo a agir com má fé contra moçambicanos, fazendo recordar a xenofobia contra imigrantes africanos no início deste ano na África do Sul. Simeão Ponguano, Voz da América, Ecomatipot.
Obrigado, Simeão Ponguano. Ainda em Moçambique, os medianeiros do diálogo político entre o governo e a RENAMO repudiaram as declarações do porta-voz da RENAMO de que eram aprendizes e que, por isso, o maior partido da oposição exigia a sua substituição pelo presidente sul-africano Jacob Zuma e pela Igreja Católica. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Esta posição mereceu condenação por parte dos mediadores que, na voz de Anastácio Xembeze e Lourenço Rosário, exigem a reposição do seu bom nome após esta atitude depreciativa.
Não aceitamos e nos distanciamos dos pronunciamentos que atentam contra o nosso bom nome, honra e dignidade perante as nossas famílias, instituições públicas e privadas e toda a sociedade.
Nós recebemos, cada um de nós, um convite subscrito por cada um dos líderes, pelo presidente Guebuza, na altura era o chefe de Estado, e pelo líder da RENAMO, a convidar-nos pessoalmente para fazermos parte deste grupo de mediadores. Portanto, não somos dispensados numa conferência de imprensa. Portanto, nós, para todos os efeitos, estamos à espera que o líder da RENAMO nos escreva a dizer que não precisa de nós.
Estes mediadores distanciaram-se de qualquer responsabilidade em relação ao desarmamento forçado à guarda do líder da RNAMO acontecido a 9 de outubro, após Afonso de Lhacama sair das matas.
2 meses depois, em que fomos conotados como coniventes daquilo que aconteceu no dia 9 de outubro na residência do líder da RNAMO, então viemos hoje para publicamente esclarecer que não tivemos nenhum envolvimento naquele processo. A nossa missão foi apenas de ir testemunhar a saída do líder da RNAMO das matas para a cidade da Beira. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu depois? Nós não estávamos a par desses planos.
Esta quinta-feira, António Muxanga voltou a defender que a Igreja Católica deve assumir o papel de mediador da crise política em Moçambique, insistindo no afastamento da atual equipa de mediadores.
Já entregamos a nossa proposta antes do dia 20 de outubro, que foi a Igreja Católica assumir as suas responsabilidades, tendo em conta a experiência que eles têm. A nível regional e internacional, solicitamos o presidente Jacob Zuma, que de boa vontade acredito que vai aceitar a missão. O que eles esperam é um convite oficial do governo.
Moçambique vive uma crise política e militar desde 2013, que se manteve com a recusa da RNAMO em reconhecer a derrota nas eleições gerais de outubro do ano passado. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, agendada para 5 de fevereiro próximo, poderá marcar o início da reivindicação de Filipe Nyusi de mais poderes dentro do partido, que lhe permitirão tomar decisões importantes sem influência da anterior liderança partidária. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Várias correntes de opinião consideram que o atual presidente da República, Ida Frelimo, ainda não consolidou seu poder no partido pelo fato de Armando Guebuza ter deixado uma marca muito forte na organização durante os 10 anos de liderança. Segundo analistas, isso impede Filipe Nyusi de tomar decisões importantes sobre a vida do país, uma vez que existe uma espécie de 2 centros de poder, um exercido a partir da Frelimo e o outro com origem no estadista moçambicano. Contrariamente ao seu antecessor, que antes de ser chefe de Estado já detinha amplos poderes no partido, Filipe Nyusi, quando foi eleito presidente da República, Ida Frelimo não tinha nenhum poder partidário.
De facto, ele não foi dado poder para reestruturar o partido à sua maneira, para decidir o que ele queria que fosse, tanto mais que o próprio discurso dele foi um discurso que foi muito diferente do discurso de Guebuza, que era um discurso de ruptura, de combate ao deixa-andar, o espírito do burocratismo, sei lá. E este foi um discurso vou dar continuidade. Quer dizer, os males que ocorreram na governação anterior de Armando Guebuza nem sequer tocou. Isto é uma indicação de que ele, eventualmente, pode não ser dado o poder que, de facto, ele devia ter para governar, de reestruturar o partido, de tomar decisões de vulto, sem que seja influenciado por esses antigos combatentes.
Analista político Lázaro Mabunda, no que é secundado por José Machicame, que destaca o fato de o atual governo integrar figuras do executivo de Armando Guebuza.
O perfil do governo, do atual chefe de Estado, tenta fazer convergir as várias tendências que se foram formando durante estes anos estudo de existência da Frelimo. Portanto, se for ver, há figuras do anterior chefe de Estado que passaram para o atual governo, que mostra claramente que há este esforço de conciliação dos vários interesses que gravitam à volta do partido. Até porque o peso do anterior chefe de Estado ainda é muito forte, tendo em conta a reestruturação que ele fez no partido.
E a pergunta que se faz é se alguma vez Filipe Nyusi vai controlar a máquina partidária. Francisco Carmona diz que sim, e isso vai acontecer já na sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, órgão decisor do partido entre congressos.
Aí começa a mexida da máquina do presidente do partido. Temos aí o congresso de 2017 que vai ser convocado e aí onde o presidente do partido, o senhor Filipe Nyusi, vai controlar toda a máquina.
Refira-se que Filipe Nyusi assumiu a liderança da Frelimo em março de 2015, depois de ter sido eleito presidente de Moçambique nas eleições de 2014. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Passagem a Cabo Verde. Presidente do Partido do Governo em Cabo Verde e até agora Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos pediu a sua saída do Executivo para se dedicar completamente à campanha para as eleições legislativas de 20 de março. O anúncio foi feito hoje em comunicado pelo próprio PICV no poder, indicando que Janira Opfer Almada apresentou o seu pedido de exoneração ao primeiro-ministro José Maria Neves no dia 23. Alfer Almada justificou a sua posição com a absoluta necessidade de se dedicar inteiramente à preparação da organização partidária e à mobilização da sociedade cabo-verdiana para as eleições legislativas de 2016. Janira Opfer Almada foi eleita presidente do PAICV em dezembro de 2014, substituindo José Maria Neves, que, no entanto, continua como primeiro-ministro até à posse do novo governo. O presidente do MPD, o principal partido da oposição, Ulisses Correia e Silva, também deve deixar nos próximos dias a Câmara Municipal da Praia, que preside desde 2008. Ambos concorrem à chefia do governo nas eleições de 2016. Na Guiné-Bissau, o PSGC, o partido no poder, considera que a moção de confiança que sustenta o programa do governo foi aprovado ontem pela Assembleia Nacional Popular, ao contrário do que admitiu o próprio primeiro-ministro Carlos Correia. Num comunicado à imprensa, o secretário nacional PSGC considerou de ato de flagrante indisciplina a abstenção de 15 deputados do partido que não votaram a favor da moção. Álvaro Lúdger Andrade.
O partido liderado por Domingos Simões Pereira reagiu um dia após o próprio primeiro-ministro Carlos Correia ter admitido o chumbo do programa do governo parlamentar.
Representantes dignos de representantes do povo guineense rejeitaram a minha proposta de servir o país. Assumo, aceito, a vida continua.
No comunicado divulgado hoje, o PSGC entende que a moção de confiança foi aprovada, porquanto o regimento do Parlamento, no seu artigo 88, número 4, é muito claro no tocante aos votos por abstenção, que não são contáveis para a maioria absoluta exigida na linha D do artigo 104, conjugado com o número 5 do artigo 85, ambos da Constituição da República. A moção de confiança obteve 45 votos a favor e 56 abstenções, facto que, entende o PSGC, mostra que a maioria dos votos favoráveis foi alcançada. Em consequência, o partido interpôs hoje no Parlamento um requerimento a pedir a clarificação dos resultados da votação de ontem. Entretanto, recorda-se o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, que também é do PAIGC, marcou a próxima sessão do Parlamento para o dia 5 de janeiro. Por outro lado, o secretariado nacional do PAIGC considerou de ato de flagrante indisciplina a abstenção de 15 deputados do partido que não votaram a favor da moção de confiança do governo. Os deputados votaram contra os interesses superiores do partido, de cuja bancada foram eleitos como deputados da nação, defraudando os eleitores que com o seu voto deram a maioria absoluta ao PSGC, lê-se ainda no comunicado. O Partido dos Libertadores lembra que os seus estatutos impõem a disciplina de voto nos debates das moções de censura e de confiança e, por isso, os deputados que não votaram a favor do programa do governo se consideram auto-excluídos do PSGC. O Secretariado Nacional não diz, no entanto, se vai avançar com a remoção do seu estatuto de deputados. Por agora, aguarda-se o pronunciamento do Parlamento. Caso o chumbo do programa do governo for confirmado e o mesmo cenário se repetir em janeiro, o executivo de Carlos Correia cai e o presidente da República terá de convidar outra personalidade para formar governo ou convocar eleições legislativas antecipadas.
Aqui nos Estados Unidos, a menos de um ano das eleições presidenciais, as atenções voltam-se cada vez mais para o comportamento do eleitorado latino-americano. Ninguém põe em causa a influência dos latino-americanos na vida política dos Estados Unidos. Neste momento, eles são a principal minoria, correspondendo a cerca de 17% da população do país. O que está em dúvida são as suas opções. Será que vão votar em maior número do que em 2012? E de que modo o seu voto se distribuirá? Em 2012, 71% votaram pelo candidato democrata contra 27% que preferiram o candidato republicano. No entanto, nas eleições de 2004, o voto latino-americano foi distribuído mais equitativamente, 53% para os democratas, 44% para os republicanos. Apesar da maioria dos latino-americanos votarem naturalmente de um modo consistente em candidatos democratas nas eleições presidenciais passadas, a percentagem do seu apoio tem reflexos determinantes. Uma série de estudos, efetuados recentemente, demonstram que em estados tais como a Flórida, uma votação menos decisiva nos democratas poderia dar os 29 votos eleitorais daquele estado ao candidato republicano, tal como aconteceu em 2004, na reeleição do presidente George W. Bush. Em 2012, a retória anti-imigração do então candidato republicano Mitt Romney revelou-se devastadora junto do eleitorado latino-americano. Comparativamente, na presente campanha eleitoral, essa retórica é usada exponencialmente, por alguns dos candidatos e, segundo muitos analistas, é pouco provável que qualquer dos potenciais candidatos republicanos consiga atrair uma boa fatia do eleitorado latino-americano. De facto, à escala nacional, para os latino-americanos, a adoção de uma nova política de imigração, contemplando a assimilação de imigrantes ilegais, está na lista das prioridades. Em pleno contraste, estão as posições mais extremas de alguns candidatos republicanos, que falam mesmo em deportações ou na construção de um muro na fronteira sul do país para travar o fluxo de imigração. No momento em que os cristãos chineses se preparam para celebrar o Natal, alguns deles estão este ano sem local de culto, e isso por causa da repressão governamental. Depois do seu encerramento forçado, a 10 de dezembro, a maior igreja não registada em Guiyang, na província de Guizhou, continua vedada aos seus 700 membros. Isso desapontou profundamente o seu pastor Su Tianfu e toda a sua congregação, que se tem reunido desde 2009 para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Este ano, a liderança da igreja está sob vigilância das autoridades, de modo a que não realize os costumados acontecimentos. A nossa congregação, disse Su à reportagem da Voz da América, só pode reunir-se em pequenos grupos e em casas particulares. Não podemos realizar grandes eventos. Nas últimas duas semanas, Su foi levado pela polícia local e foi submetido a interrogatórios durante 10 horas, apesar de não se encontrar bem de saúde. Na quarta-feira passada, um responsável do consulado-geral americano em Shenzhou reuniu-se com Su. Ele escusou-se, contudo, a revelar o teor dos contactos, visto que as autoridades o proibiram de encontrar-se com representantes estrangeiros. O outro pastor da igreja, Yang Hua, permanece detido sob acusação de posse ilegal de segredos do Estado. Yang foi detido depois de recusar-se a dar à polícia as imagens contidas no sistema de vigilância durante uma rusga há duas semanas atrás. Muitas organizações de defesa dos direitos humanos, incluindo a China Aid, baseada nos Estados Unidos, concluíram que 2015 foi um dos piores anos na China no que se refere à perseguição e repressão de cristãos, advogados dos direitos humanos e dissidentes. Mas apesar dos esforços das autoridades, Bob Fu, o fundador da China Aid, mostrou-se otimista no crescimento do cristianismo na China. Quanto mais perseguição houver, disse ele à Voz da América, mais igrejas vão aparecer. E continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Prosseguimos agora com a África do Sul. Milhares de manifestantes desceram às ruas recentemente em três grandes cidades sul-africanas, exigindo a demissão do presidente Jacob Zuma e dos seus pares. As manifestações revelaram a baixa popularidade do presidente Zuma. Márcio Miguel tem mais pormenores.
A referência Zuma Must Fall, Zuma deverá sair do poder, no Twitter, teve o mérito de colocar em segundo lugar a notícia do caso do assassinato de Ruiva Steenkamp pelo namorado, o atleta paralímpico Oscar Pistorius, que durante muito tempo dominou a rede social. Isso foi sinal de que as manifestações contra Zuma tiveram impacto e seguidores que querem vê-lo fora da presidência. Os críticos dizem que, para complicar a sua situação, Jacob Zuma provou a incompetência ao ter, num espaço de uma semana, três ministros das Finanças, o que aconteceu há poucos dias. Para muitos, isso foi a última gota de água na transição de nação arco-íris para uma nação arruinada. O jornalista Alex Elsif disse que tal foi um insulto final para uma nação desgastada por um homem que não respeita as pessoas que lidera. O escritor e analista político William Gumende disse que a incapacidade de nomear o ministro de Finanças foi o fim de Zuma, pelo menos politicamente. Ao longo do ano, a governação de Zuma foi marcada por críticas aos escândalos associados, que incluem o uso de fundos do Estado para a reabilitação da sua casa, contínuas falhas no fornecimento de energia, manifestações de estudantes por causa da subida de propinas e corrupção no governo formado pelo ANC, o Congresso Nacional Africano. Gumende recordou que há 10 anos, concretamente em 2005, quando era vice-presidente, Jacob Zuma foi acusado e julgado por violação sexual. Desde que se tornou presidente, em 2009, Zuma sobreviveu a muitas tentativas de impugnação graças à sólida maioria parlamentar do ANC. O último pedido de impugnação foi na sequência da sua decisão de deixar sair do país o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, contrariando um mandado de captura internacional por crimes de guerra. Esse episódio, que aconteceu em junho, quebrou a espinha dorsal de Zuma, considerou Mussi Maimane líder da oposição. O comentador Max Dupriz disse que os escândalos de 2015 terão acabado com a hegemonia do ANC e com o domínio de Zuma no país. Para Dupriz, 2016 será um ano difícil, marcado por convulsões sociais e políticos e muitas dificuldades económicas. Embora não se saiba quem está certo, os otimistas ou os pessimistas quanto ao futuro da África do Sul, uma coisa é certa. Com a aproximação das eleições locais em meados de 2015, o debate sobre o futuro de Zuma ganhará mais animosidade.
Continua sintonizado com a Voz da América. Esta é a nossa emissão em português para a África. O ministro da Informação da Zâmbia afirmou que o presidente Edgar Lungu vai em breve assinar a emenda constitucional, aprovada recentemente pelo Parlamento, dando aos zambianos uma nova constituição, e isso após meses de pressões populares. De novo, Amâncio Miguel.
Chichimba Kamwili diz que o presidente Lungu e o seu partido Frente Patriótica têm a vontade política para garantir que os zambianos tenham uma nova constituição. O seu comentário surgiu depois da imprensa local ter noticiado que o presidente Lungu atrasou a assinatura para janeiro depois de alegadamente ter recebido uma petição do antigo vice-presidente e líder do partido Heritage, Godfrey Mianda. Kamwili disse à Voz da América que a informação não correspondia à verdade e era uma tentativa de difamar o governo. O presidente não atrasou a aprovação da nova Constituição. É apenas uma questão de seguir procedimentos, disse Kamwili, que explicou que não há razão para não assinar porque é uma oportunidade que todos os zambianos aguardam. A nova lei indica que o candidato presidencial precisa de ganhar mais de 50% de votos para ser declarado vencedor das eleições. Anteriormente, um partido poderia ganhar as eleições presidenciais apenas com uma maioria simples. Muitos partidos de oposição e grupos da sociedade civil criticaram a demora do presidente em assinar a nova Constituição. Por outro lado, alguns partidos de oposição tencionam fazer alianças para derrotar o partido no poder nas próximas eleições, o que dizem que terá determinado a tentativa do presidente em atrasar a assinatura.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, como habitualmente temos agora a nossa página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto, as equipas angolanas podem usar até 5 jogadores estrangeiros em simultâneo no Girabola 2016, decidiu a Assembleia Geral Extraordinária da Federação Angolana de Futebol. Outras medidas saídas da reunião são o processo de penalização por 5 cartões amarelos e o pagamento indireto dos custos de arbitragem. Mas há mais novidades. Todos os treinadores que orientam equipas no Girabola 2016 devem possuir a licença C da Confederação Africana de Futebol. O técnico português Joel de Castro já não é treinador do Boa Vista da Praia de Cabo Verde. O anúncio da interrupção do contrato de 2 anos que ligava as duas partes foi colocado hoje na página do Facebook da equipa achadrezada da capital do arquipélago. Contudo, a direção do clube agradeceu o empenho e a dedicação evidenciados por Joel de Castro no comando do Boa Vista. De igual modo, o técnico luso agradeceu aos intervenientes que lhe conduziram ao único título pelo Boa Vista no período em que esteve à frente da equipa. Na Inglaterra, Luís Van Gaal continua no olho do furacão. Depois de ontem ter exigido um pedido de desculpas à imprensa britânica por esta ter noticiado que José Mourinho ia ocupar o seu lugar no comando técnico do Manchester United, os meios de comunicação ingleses responderam esta quinta-feira ao treinador de forma dura. Por exemplo, o Diário de Sun foi mesmo mais rígido, dedicando toda a sua capa ao técnico com um título irónico. Luís Van Gaal exige desculpas. Portanto, desculpe. Seguindo-se 5 subcapítulos bastante críticos da sua gestão à frente do United. Entretanto, o capitão Wayne Rooney, em declarações à Sky Sports, disse haver muita gente a falar e a escrever, mas na realidade não sabem o que está de facto a acontecer. Estamos a trabalhar muito, a lutar ao lado técnico para conseguir resultados e dar a volta à situação, garantiu Rooney. O espanhol Pep Guardiola prepara-se para oferir um salário de rei no Manchester City. Segundo o diário El Mundo, o técnico espanhol já acordou tudo com o conjunto inglês, uma informação ainda não confirmada pelas partes, e vai ter à sua espera um salário de 25 milhões de euros por cada uma das três épocas no City. O vencimento é o dobro daquele que Guardiola oferece no Bayern Munique, que já anunciou Carlo Ancelotti como técnico na próxima temporada. Na NBA, com 22 pontos marcados no triunfo sobre Brooklyn Nets, Dirk Nowitzki ascendeu ao sexto lugar da lista dos melhores marcadores da história da competição. O gigante alemão, que agora totaliza 28.609 pontos, ultrapassou Shaquille O'Neal na lista de jogadores com mais pontos na liga, classificação há muito liderada pelo lendário Kareem Abdul-Jabbar. À frente de Nowitzki estão ainda Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan e Wilt Chamberlain. Finalmente, o bilionário russo Mikhail Porkhov, sócio maioritário dos Brooklyn Nets, concluiu a aquisição total da equipa da NBA e nem o Barclays Arena, recinto onde joga, escapou aos seus milhões. Agora ele investiu no total 285 milhões de dólares. Com esta aquisição, o bilionário russo, que em 2012 defrontou Vladimir Putin nas eleições presidenciais, é dono de 100% da equipa de basquetebol, que em 2012 mudou-se de New Jersey para Brooklyn. Foi assim o desporto neste 24 de dezembro. A todos um Feliz Natal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Amigo ouvinte, não deixe de ouvir amanhã a nossa edição especial do Angola Fala Só, aqui na Voz da América. Trata-se de uma edição especial de Natal, com muita música e também boas festas de amigos ouvintes de Angola, bem como de nomes do mundo da religião, como Dom Imbamba, e das artes e espetáculos, como Bonga e Valdemar Bastos. Portanto, amigo ouvinte, não esqueça, amanhã, aqui na Voz da América, uma edição especial de Natal do Angola Fala Só. E tempo agora para as notícias aqui nesta emissão em português da Voz da América. O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio afirmou que o seu país está pronto a participar em conversações de paz em Genebra sem qualquer interferência estrangeira. Walid Moalem fez tal declaração uma semana depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado um plano internacional para o início de um processo de paz para pôr termo à guerra civil na Síria. Moalem não explicou o que é que queria dizer com interferência estrangeira, mas disse que o governo de Damasco espera que o diálogo possa criar um governo de unidade nacional na Síria. O presidente americano Barack Obama homenageou hoje em comunicado os cristãos perseguidos em todo o mundo, em particular aqueles que estão impedidos de celebrar o Natal, um dos mais importantes dias no calendário cristão. Obama afirmou que tanto ele como a primeira-dama pensam naqueles que foram expulsos das suas terras devido à violência e à perseguição, particularmente no Médio Oriente, onde o grupo Estado Islâmico silenciou o tradicional toque de sinos nas igrejas. O Brasil lançou uma advertência às mulheres grávidas para que permaneçam dentro de casa e evitem ser mordidas por mosquitos durante este verão, face a uma aparente relação entre um vírus transmitido pelos mosquitos e os bebés que nasceriam com defeitos físicos. O Ministério da Saúde brasileiro indicou esta semana a ocorrência de 2.782 casos de microencefalias em crianças nascidas este ano, em comparação com os 147 casos do ano passado. A condição pode causar problemas de desenvolvimento, por vezes morte prematura. Os casos parecem estar relacionados com a infecção durante a gravidez por parte da mãe com o vírus Zika. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, afirmou que o seu país venceu tecnicamente a guerra contra o Boko Haram. Buhari disse que o Boko Haram já não tem a capacidade de levar a cabo ataques convencionais contra forças de segurança ou centros populacionais e disse que o grupo recorria agora a engenhos explosivos improvisados na sua campanha presidencial no início do ano. Buhari prometeu derrotar Boko Haram. Contudo, os críticos da sua administração dizem que ele está a exagerar e sublinham que o Boko Haram continua a levar a cabo ataques suicidas diários e que alastrou as suas ações ao Níger, Camarões e Chad. Amigo ouvinte, esta é a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em português em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, que é a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet, bastando para tal ir para o www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, estamos a falar das redes sociais, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. E o número é 1, que é o indicativo dos Estados Unidos, 908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Elvin Sangano e assistência técnica de Alfredo Tavares Santos. O presidente Barack Obama homenageia os cristãos perseguidos no mundo, em particular os que estão impedidos de celebrar o Natal. Na Nigéria, o presidente Muhammad Buhari diz que o seu país venceu tecnicamente a guerra contra o grupo Estado Islâmico. Estamos a 24 de dezembro, quinta-feira. A doutora Nidia Reimann será novamente convidada da Ana Guedes na página de saúde e o tema será sobre a alimentação e não os exageros nesta época do Natal e do fim do ano para evitar complicações de saúde. Teremos a economia mundial com Eduardo Ferro e o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. E agora vamos à Guiné-Bissau. O PAGC, partido no poder na Guiné-Bissau, considera que a moção de confiança que sustenta o programa do governo foi aprovada ontem pela Assembleia Nacional, ANP, ao contrário do que admitiu o próprio primeiro-ministro Carlos Correia. Em um comunicado de imprensa, o secretário nacional do PAGC considerou o ato de flagrante indisciplina e abstenção de 15 deputados do partido que não votaram a favor da moção. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
O partido liderado por Domingos Simões Pereira reagiu um dia após o próprio primeiro-ministro Carlos Correia ter admitido o chumbo do programa do governo no Parlamento.
Representantes dignos, representantes do povo guineense, rejeitaram a minha proposta de servir o país, assumo, aceito, a vida continua.
No comunicado divulgado hoje, o PAGC entende que a moção de confiança foi aprovada, porquanto o regimento do Parlamento, no seu artigo 88, número 4, é muito claro no tocante aos votos por abstenção, que não são contáveis para a maioria absoluta exigida na linha D do artigo 104, conjugado com o número 5 do artigo 85, ambos da Constituição da República. A moção de confiança obteve 45 votos a favor e 56 abstenções, facto que, entende o PAGC, mostra que a maioria dos votos favoráveis foi alcançada. Em consequência, o partido interpôs hoje no Parlamento um requerimento a pedir a clarificação dos resultados da votação de ontem. Entretanto, recorda-se o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, que também é do PAIGC, marcou a próxima sessão do Parlamento para o dia 5 de janeiro. Por outro lado, o Secretariado Nacional do PAIGC considerou de ato de flagrante indisciplina a abstenção de 15 deputados do partido que não votaram a favor da moção de confiança do governo. Os deputados votaram contra os interesses superiores do partido, de cuja bancada foram eleitos como deputados da nação, defraudando os eleitores que com o seu voto deram a maioria absoluta ao PAIGC, lê-se ainda no comunicado. O Partido dos Libertadores lembra que os seus estatutos impõem a disciplina de voto nos debates das moções de censura e de confiança e, por isso, os deputados que não votaram a favor do programa do governo se consideram auto-excluídos do PAIGC. O Secretariado Nacional não diz, no entanto, se vai avançar com a remoção do seu estatuto de deputados. Por agora, aguarda-se o pronunciamento do Parlamento. Caso o chumbo do programa do governo for confirmado e o mesmo cenário se repetir em janeiro, o executivo de Carlos Correia cai e o Presidente da República terá de convidar outra personalidade para formar o governo ou convocar eleições legislativas antecipadas.
Obrigado, Álvaro Lugeiro Andrade. E agora, da Guiné-Bissau, vamos a Moçambique. Os mediadores do diálogo político entre o governo e a RENAM, que é o maior partido da oposição, repudiaram as declarações do porta-voz deste partido, que davam conta de que eles são aprendizes, e por isso o maior partido da oposição em Moçambique exigia a sua substituição pelo presidente da República Sul-Africana, Jacob Zuma, e pela Igreja Católica Romana. Desde Maputo, Alfredo Júnior.
Esta posição mereceu condenação por parte dos mediadores que, na voz de Anastácio Xembeze e Lourenço Rosário, exigem a reposição do seu bom nome após esta atitude depreciativa.
Não aceitamos e nos distanciamos dos pronunciamentos que atentam contra o nosso bom nome, honra e dignidade perante as nossas famílias, instituições públicas e privadas e toda a sociedade.
Nós recebemos, cada um de nós, um convite subscrito por cada um dos líderes, pelo presidente Guebuza, na altura era o chefe de Estado, e pelo líder da RENAM, a convidar-nos pessoalmente para fazermos parte deste grupo de mediadores. Portanto, não somos dispensados numa conferência de imprensa. Portanto, nós, para todos os efeitos, estamos à espera que o líder da RENAM nos escreva a dizer que não precisa de nós.
Estes mediadores distanciaram-se de qualquer responsabilidade em relação ao desarmamento forçado à guarda do líder da RENAM acontecido a 9 de outubro, após Afonso Lhacama sair das matas.
Dois meses depois, em que fomos conotados como coniventes daquilo que aconteceu no dia 9 de outubro na residência do líder da RENAM, então viemos hoje para publicamente esclarecer que não tivemos nenhum envolvimento naquele processo. A nossa missão foi apenas de ir testemunhar a saída do líder da RENAM das matas para a cidade da Beira. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu depois, nós não estávamos a par desses planos.
Esta quinta-feira, António Muxanga voltou a defender que a Igreja Católica deve assumir o papel de mediador da crise política em Moçambique, insistindo no afastamento da atual equipa de mediadores.
Já entregamos a nossa proposta antes do dia 20 de outubro, que foi a Igreja Católica assumir as suas responsabilidades, tendo em conta a experiência que eles têm. A nível regional e internacional, solicitamos o presidente Jacob Zuma, que de boa vontade acredito que vai aceitar a missão. O que eles esperam é um convite oficial do governo.
Moçambique vive uma crise política e militar desde 2013, que se manteve com a recusa da RENAM em reconhecer a derrota nas eleições gerais de outubro do ano passado. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Banco Africano de Desenvolvimento vai financiar a construção de uma linha de caminho de ferro em Moçambique. Eduardo Ferro falará disso na sua habitual página sobre a economia no mundo.
A agência Moody's colocou a notação de risco de Moçambique em análise para revisão em baixa devido ao aumento crescente das pressões externas sobre a dívida pública e à desvalorização da moeda nacional, o metical. A Moody's adiantou que a análise vai centrar-se no risco que as pressões mencionadas representam para a deterioração dos agregados macroeconómicos e do serviço de dívida externa do país. Em causa está essencialmente a redução das reservas externas de Moçambique, que passaram de 3,2 mil milhões de dólares em agosto de 2014 para 2,5 mil milhões em agosto último, bem como o aumento da dívida externa pública e da dívida externa de Moçambique, que representam atualmente 60% e 99% do produto interno bruto, de acordo com a Moody's. A Moody's recordou que toda a dívida externa pública de Moçambique está denominada em dólares, pelo que, devido à acentuada desvalorização do metical face ao dólar, o pagamento dos juros, bem como a amortização de capital, estão a aumentar em consonância. O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, aprovou a concessão de um empréstimo de 300 milhões de dólares ao grupo brasileiro Vale para apoiar a construção de uma linha de caminho de ferro em Moçambique. A linha, com uma extensão de 912 km, permite ligar a vila de Moatize, na província de Tete, no centro da bacia carbonífera de Moçambique, ao porto de Águas Profundas de Nacala, província de Nampula, com uma passagem pelo Malawi. Este projeto, englobado no chamado Corredor de Nacala, permitirá, de acordo com o BAD, aumentar a competitividade moçambicana no que respeita à exportação de minérios, incluindo carvão, e facilitar o desenvolvimento tanto agrícola como industrial da região, atravessada pela linha de caminho de ferro. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,49 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,16 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta semana em particular não será preciso fazer chamadas telefónicas, porque o programa Angola Fala Só será dedicado inteiramente ao Natal, com mensagens de figuras de Angola, como o Dom Imbamba e ainda os músicos Valdemar Bastos e Bonga. E agora, momento para falarmos de saúde, e vou convidar a Ana Guedes, que tem também a sua habitual convidada.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde semanalmente com a doutora Nídia Reman. Doutora Nídia Reman, olá, bem-vinda. Como está?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, amigos ouvintes, hoje vamos falar de intoxicação alimentar, volta e meia, notícias na imprensa sobre alguém que... foi contaminado, sobretudo com comida, mas vamos pedir à doutora Nídia, a intoxicação alimentar, como é que se define? E o que é que provoca, o que é que pode provocar uma intoxicação alimentar?
Portanto, a intoxicação alimentar é um alimento que, para se consumir, ela está estragada e está contaminada, e o contágio geralmente que causa esta intoxicação é por bactérias, vírus, micobactérias e outros, portanto, endógenos, né, que causam a intoxicação alimentar. Ela pode ser, portanto, moderada a grave, independentemente das circunstâncias, uhum, porque a intoxicação, consoante aquilo que geralmente pode dar em certas idades, ela tem uma certa resposta. Ela é mais grave nas idades entre a velhice, portanto, as pessoas mais idosas, porque tem o sistema imunológico que ainda não está bem definido. Mulher grávida também pode ser vítima de uma intoxicação alimentar grave, porque ela tem um metabolismo que ainda não está bem, que ela fica numa posição em que o metabolismo não é bem resolvido. Pode dar em crianças que têm, portanto, o sistema imunológico imaturo, e também em pessoas que têm doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão arterial, a epilepsia, uhum, e o SIDA, não é?
Doutora Nídia, normalmente, acho eu que ao longo da nossa vida nós passamos por várias situações em que há um determinado nível de intoxicação alimentar, porque às vezes, por muito cuidado que se tenha, às vezes o alimento pode ser contaminado. E normalmente nós resolvemos isso, não é? Quando as pessoas dizem, ah, tenho uma diarreia, pronto, é o organismo a tentar livrar-se, por assim dizer, daquilo que lhe causou uma intoxicação alimentar, por exemplo. Normalmente, portanto, são leves, o próprio corpo em si expulsa. Mas para além destas, quais são os sintomas, por exemplo, de que uma intoxicação alimentar é algo mais grave do que uma simples má disposição às vezes? Quais são os sintomas?
Bom, desde náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal e também dos vómitos e diarreia vem o seu desequilíbrio hidroeletrolítico. E depois existem intoxicações mais graves, que são as intoxicações botulínicas, que são provocadas por alimentos que estão enlatados e contêm um parasita botulínico. É muito perigoso e pode até pode levar à morte, esta intoxicação botulínica.
Doutora Nídia, está a falar, de, por exemplo, da contaminação de um alimento na sua confecção, que é uma das grandes causas da intoxicação alimentar. Que outras causas é que nós temos, porque quase tudo à nossa volta pode, de alguma forma, contaminar aquilo que comemos? Quais são as causas que os médicos mais se deparam em termos da contaminação ou de uma intoxicação alimentar, as causas?
Portanto, pode ser de alimentos crus, mal cozidos, a carne crua, de aves ou de carne branca ou vermelha. Pode ser de alimentos pasteurizados, por exemplo, os leites e laticínios que se tornam, que vão desde um dia para o outro e não estão contidos na geleira. Pode ser pela manipulação do meio ambiente, em que existem vários vectores no meio ambiente, por exemplo, a mosca, a barata, etc., que são vectores que trazem, portanto, contaminação para os alimentos mal lavados, principalmente os vegetais que nós consumimos nas saladas, gregas, saladas de vegetais com tomate, cebola e alface, principalmente alface. E então estes alimentos são os que mais trazem essa intoxicação alimentar.
Por isso, doutora Nídia, se fala de, portanto, dentro daquilo que nós podemos controlar, nós como cidadãos, não estou a falar no tempo do processamento, porque numa fábrica, nós não estamos numa fábrica, não podemos ver, mas há também todos esses cuidados, não é?
O processamento geralmente é quando nós estamos a cozinhar, isso é que é o processamento
do alimento. Portanto, doutora Nídia, como médica, o que é que aconselha os ouvintes para evitarem intoxicações alimentares o mais possível?
Bem, para a prevenção é necessário nós comermos sempre alimentos frescos, sadios, bem confeccionados, bem lavados, principalmente bem cozinhados. O que é que significa bem cozinhados? São alimentos que depois de cozidos, bem cozidos, nós podemos nos alimentar. Temos que nos afastar da compra de alimentos expostos, principalmente nos nossos países onde existem, portanto, o lixo, juntamente com os alimentos à venda, que podem ser cozinhados ou não, em que estão expostos ao meio ambiente, né? Então, temos que lavar bem os alimentos, confeccioná-los e fazer uma compra que seja organizada. O alimento tem que ter qualidade e tem que estar em dia. O que é que isso significa? Principalmente os enlatados têm que estar num prazo bem definido, e os laticínios também têm que estar num prazo, porque os alimentos fora do prazo contêm bactérias ou vírus que podem transmitir uma intoxicação alimentar.
Doutora Nídia, uma das coisas que se vê muito nos nossos países é a venda, por exemplo, as vendas nos mercados informais, em que muitas vezes a comida
Exatamente.
Está no chão.
Por isso é que eu disse que geralmente o que é que acontece nos nossos países? Existem os mercados informais que estão perto da lixeira, uhum, e a lixeira causa essa contaminação pelo vector que é do meio ambiente, né?
Uhum.
Tem moscas, tem outros dejetos que depois se transformam em elementos exógenos para a intoxicação alimentar.
Portanto, esses são alimentos que, se forem comprados, têm que ser bem desinfetados, por assim dizer. Portanto, não basta só uma lavagem rápida pela água, não é, doutora Nídia?
Geralmente pode-se utilizar a lixívia, que é um elemento bastante útil, uhum, naquilo que é a lavagem dos alimentos.
E qual é a doutora Nídia, qual é a proporção, por exemplo, se alguém quiser usar lixívia, qual é a proporção de lixívia e água?
Uma colher para 5 litros.
Uhum.
E vamos fazer a lavagem dos alimentos com essa água que pode estar desinfetada e desinfetar os alimentos.
Doutora Nídia, se, por exemplo, aparece alguém, não diria no centro médico, mas num hospital, numa urgência, com sinais de intoxicação alimentar, qual é a intervenção médica?
Bom, geralmente nós vamos ver a sintomatologia, como é que evoluiu a doença, como é que o organismo está em termos de hidratação e intoxicação, e vamos desintoxicar a pessoa com... Depende... Podemos fazer com uma hidratação oral ou podemos fazê-la com, portanto, químicos, medicamentos para desintoxicação, principalmente que vão fazer a lavagem do abdômen e da circulação, com líquidos endovenosos para hidratação, se a pessoa estiver mais grave, e dar aquilo que é outras sintomatologias para além de, portanto, sintomatologia gastrointestinais, analgésicos para criar um equilíbrio entre a dor,
uhum,
e o mal-estar geral, náuseas, vómitos, controlar os náuseas, vómitos e a diarreia, não é? Que geralmente as pessoas vão trazendo e a dor no estômago, de todo o enfraquecimento geral do organismo que advém da intoxicação alimentar.
E uma das coisas que se aconselha, doutora Nídia, é beber muitos líquidos, porque a intoxicação alimentar, quando dá diarreias, é libertação de muitos líquidos, não é, doutora Nídia?
Exatamente. As pessoas ficam com um desequilíbrio iónico por causa da diarreia e dos vómitos, com certeza. Então, por isso mesmo que eu disse que vão desde a medicação e hidratação oral, uhum, até a endovenosa, não é? Dependentemente do estado em que o paciente estiver.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Nídia Armando, de quem nos despedimos, enviando um abraço para ela e para todo o nosso auditório. Então, estamos juntas, não é, doutora Nídia?
Estamos juntas com aqui o meu beijinho, beijinho.
A Ana Guedes em conversa com a doutora Nídia, com os cuidados que devemos ter nesta época de festa, em particular com os alimentos. Esta é a emissão da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington, e agora vamos oferecer uma música, que é uma música de Natal feita em Moçambique, uma colaboração entre a escritora moçambicana Paulina Xiziane e o grupo juvenil Tembila Muzimba, com Xenu Agune e Teixito Langa. Eles apresentam uma proposta que é Natal Tropical.
Quando a acácia está em flor, é Natal, é Natal. Quando a manga está madura, é Natal, é Natal. Quando os grilos cantam sol, é Natal, é Natal. E o caju apetitoso, é Natal, é Natal.
Natal Tropical, proposta da escritora moçambicana Folina Xiziane, em colaboração com os jovens do Timbila Muzimba. Esta é a Voz da América em língua portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio afirmou que o seu país está pronto a participar em conversações de paz em Genebra sem qualquer interferência estrangeira. Walid Moulen fez tal declaração uma semana depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado um plano internacional para o início de um processo de paz para pôr termo à guerra civil na Síria. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, afirmou que o seu país venceu tecnicamente a guerra contra o grupo Boko Haram. Buhari disse que o Boko Haram já não tem capacidade de levar a cabo ataques convencionais contra forças de segurança ou centros populacionais e disse que o grupo recorria agora a engenhos explosivos e improvisados.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa historieta americana, um jovem casal pobre, mas ligados por muito amor, debatem-se com o que cada um pode oferecer pelo Natal. Para comprar para o marido Jim uma cadeia para o relógio de bolso em ouro, dela vende o seu longo cabelo castanho para ser transformado numa peruca. Jim descobre para dela um par de pentes de cabelo, mas só consegue fazer vendendo o seu relógio. Quando trocaram as prendas e se aperceberam do que tinham feito, os presentes foram ainda mais preciosos pelo amor e sacrifício que representavam. A festa de Natal, que milhões de americanos e outros celebram, tem inspirado muitas fábulas. Algumas falam de lições de generosidade e de esperança, outras do valor da amizade, da família e da fé. Curiosamente, uma das mais famosas, Um Canto de Natal, de Charles Dickens, é essencialmente uma história de fantasma. Aquilo que tem em comum é o espírito de redenção e de júbilo que desde há muito toca o coração humano. A tradição é a maior parte da festividade, como é igualmente o seu espírito. Tal como na maior parte do mundo, repeat again, a tradição é a maior parte da festividade, como é igualmente o seu próprio espírito. Tal como na maior parte do mundo, milhões de americanos trocam presentes, juntam-se talvez com familiares e amigos para completar a celebração no decurso do jantar. Muitos vão oferecer-se como voluntários para ajudar os sem casa, com fome e outros em necessidade. Estes sentimentos transcendem a nacionalidade e mesmo a religião. Com o mundo a tornar-se mais pequeno, o espírito do Natal está presente em muitos lugares, desde a Europa à África e mesmo à Ásia. No Japão, o Natal é mais conhecido como a altura de espalhar a felicidade mais do que uma celebração religiosa. Presentes e cartões são trocados e festas são efetuadas para as crianças com jogos e danças. Em Madagascar, uma ilha-nação ao largo da costa leste de África, é verão para a altura do Natal. Apesar mesmo do calor, muitas casas estão decoradas no espírito da estação, mesmo com a imitação de neve, embora seja algo que ali não exista. A mensagem de paz na Terra e boa vontade entre os homens é universal. É uma que os americanos desejam partilhar nesta altura do ano com todos os cidadãos do mundo. Foi um editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Final desta emissão do dia 24 de dezembro de 2015. Elvin Tsangalo na produção, Alfredo Tavares Santos no som e eu, Amancio Miguel, desejamos, em nome da equipa da Voz da América em língua portuguesa, um Feliz Natal para todos os nossos amigos ouvintes. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.